Todos, boa tarde a todas. Eu queria agradecer o convite para que o Plano Nacional do Livro Leitura estivesse aqui nesse seminário, que, de fato, como foi ressaltado por todos, é um acontecimento importante dentro de dois parâmetros que o Plano Nacional do Livro Leitura considera essenciais para que nós possamos ter, de fato, um país leitor, que é a questão da democratização do acesso à informação e ao conhecimento, e, segundo, na facilitação de que esse acesso por intermédio de mediadores. Eu acho que o meio digital é uma forma de mediar a leitura de maneira importante. Eu, quando convidado para estar nessa mesa, eu pensei justamente em trabalhar um pouco as questões que o Plano Nacional do Livro Leitura não apenas colocou no seu texto final, mas também trabalhar algumas questões ligadas à própria vivência que esses 3 anos de debate com a sociedade, com os produtores, com os autores, com mediadores, com bibliotecários, levantou a respeito desse tema. Levantou a respeito desse tema. Na verdade, aproveitando meus 15 minutos, eu vou dividir minha fala também em duas partes. Não é? A primeira, um pouco mais rápido, eu vou colocar a posição que o Plano Nacional do Livro Leitura assumiu depois de praticamente 2 anos e meio de debate. Nós fechamos o texto final do PNLL com o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, que são os dois ministérios que criaram esse plano pelo Brasil Leitor, em dezembro desse ano, do ano passado, desculpe, em dezembro de 2006. E, num segundo momento, até um pouco contrapondo essa visão do presente para o futuro, que o meu colega de mesa levantou de maneira muito brilhante e tentadora, eu queria colocar uma experiência recente, porque a semana passada eu participei de um seminário ibero-americano sobre desafios da indústria editorial, onde quase 80 especialistas ibero-americanos estiveram reunidos durante 2 dias para discutir esses desafios. Exatamente, um dos desafios que estavam colocados na mesa é justamente criação intelectual, direito do autor e novas tecnologias, né? Então, eu achei oportuno também trazer, digamos assim, o clima, a expectativa e as questões que não apenas o mundo empresarial, mas também o mundo dos autores que estavam presentes naquele seminário, bastante representativo da indústria editorial e do setor criativo, possam ter a respeito desse assunto. Então, indo rapidamente em relação ao Plano Nacional do Livro Leitura, eu queria lembrar que esse plano, estamos ainda na sua fase de implantação. Ele é uma criação, ele foi criado oficialmente em agosto do ano passado. Em dezembro, chegamos a uma conclusão do seu texto, dos seus conceitos e dos seus objetivos a curto, médio e longo prazo. É uma criação do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, e que, por todos os pontos de vista, é uma relação bastante positiva, né, a partir do momento em que nós temos a educação e a cultura trabalhando juntos pela leitura no país, pelo livro, pela leitura no país. Segundo, queria lembrar também que o plano é um plano nacional do livro e da leitura, né? Quer dizer, portanto, é um plano bastante abrangente, atendendo a normas internacionais, a recomendações internacionais, principalmente da Unesco, onde a questão da produção, a questão da indústria do livro, do mercado do livro, se junta à questão da mediação dos sistemas de acesso de bibliotecas, trabalhando num mesmo ambiente, pela leitura, o setor criativo, o setor produtivo, o setor de distribuição, o setor de mediação, bibliotecários, professores, educação, etc., etc. Então, essa visão abrangente que o plano se propõe, essa ambição, na verdade, bastante extensa do Plano Nacional do Livro Leitura, também é a sua riqueza, até porque ela estabelece claramente o livro a partir do momento que você tem a cultura escrita em qualquer suporte, e, obviamente, também nos suportes digitais, né? Então, quando nós falamos Plano Nacional do Livro Leitura, nós não estamos pensando em apenas um único suporte, o suporte tradicional de papel, né? Do ponto de vista das tecnologias da informação, o texto diz literalmente, vou rapidamente colocar para os senhores, No contexto atual, é imperativo que a leitura seja tratada no diálogo com as diversas tecnologias de gravação, entre os quais o livro se encontra. A maneira adequada de difundir a leitura no Brasil não é a de sua tradição, mas aquela que considera o sujeito contemporâneo, considera que o sujeito contemporâneo só consegue ser interativo com a mídia, sendo ele mesmo multimeios, necessitando da leitura para sê-lo. No mundo de hoje, não apenas a prática leitora deve passar pelo uso das tecnologias de informação e comunicação, mas o usuário dessas tecnologias deve desenvolver, por intermédio da família, da escola e de uma sociedade leitora, a prática da leitura. Nesse sentido, atenta para as questões contemporâneas acerca dos direitos autorais, fortemente impactados pelas novas possibilidades tecnológicas e seus avanços em termos de possibilidade de gravação e cópia, o Plano Nacional de Livro e Leitura defende uma perspectiva contemporânea do livro e da leitura e propõe um diálogo fecundo com as novas licenças de copyright não restritivos, no que esses ajudam a equilibrar os direitos de autor com os direitos de acesso. Então, a diretriz, para deixar bastante claro para esse plenário, do Plano Nacional do Livro e Leitura, é justamente entender o momento que estamos vivendo, não é? Trabalhar com o olhar também para como foi construído esse mundo do livro e da leitura no país, mas, principalmente, na leitura do passado, na presença do dia de hoje, olharmos exatamente as possibilidades que o futuro nos apresenta, principalmente do ponto de vista do acesso. Que justamente o acesso e a mediação, como eu disse para vocês, é a prioridade das prioridades do Plano Nacional do Livro e Leitura. Nós entendemos que não apenas a base material é fundamental para que nós tenhamos uma sociedade leitora, mas também a mediação, a maneira com que nós vamos conseguir trabalhar na conquista de novos leitores. Agora, passando já rapidamente para uma segunda, tentando cumprir meus 15 minutos, a segunda parte, eu sempre tenho uma experiência como professor universitário já antiga e, ao mesmo tempo, estou há 20 anos como editor universitário da editora da Unesp. Um editor universitário sem fins lucrativos, como todos sabem, mas que tem um grande trânsito, não é, pelo mundo editorial, e não apenas do Brasil, mas também, principalmente, do mundo ibero-americano. Nesse seminário que houve na semana passada, também um seminário bastante produtivo, nós, 70 ou 80 especialistas na área do livro de leitura, com autores também, editores, produtores de todo o mundo ibero-americano, mais uma vez eu vi provado uma questão que, de mundos distintos que não conversam e que precisavam se conhecer um pouco melhor, né? Um pouco melhor. Nós tivemos uma experiência nesses últimos 2 anos e meio, 3 anos do Plano Nacional do Livro e Leitura de tentar ouvir todos os segmentos, como eu já disse a todos. E o que ficou, digamos assim, bastante evidente nesse encontro de especialistas, nós não estávamos falando que ninguém no seminário era neófito no assunto de edição, autoria, indústria editorial, comunicação, etc. tal, é um mundo de desconhecimento, quando se tratava de tecnologias, né, de informação, é um mundo de desconhecimento, de incertezas, ao mesmo tempo com um mundo com disposição para o diálogo em relação às tecnologias de informação e, principalmente, quando também se trata da questão dos direitos autorais da propriedade intelectual. Ou seja, a visão dos editores, que é uma visão bastante arraigada sobre uma visão tradicional dos direitos autorais como propriedade, que é entendida sempre como um bem necessário ao conteúdo e à qualidade do escrito, é uma questão que, se por um lado existe essa cultura, existe esse acúmulo de conhecimento por parte do setor editorial e também do segmento de autores que estavam presentes lá, eu acho fundamental que um seminário como esse possa entender um pouquinho o estágio atual, digamos assim, o estado da arte do ponto de vista dos produtores, sejam os produtores criadores, pelo menos as associações de autores que estavam lá defendendo o seu direito autoral, como também do ponto de vista dos produtores industriais, né? Os editores, os distribuidores, enfim, as pessoas que estavam trabalhando, que trabalham na chamada indústria editorial, né? Eu pensei algumas coisas do seminário, dos textos que correram por lá, dos debates que tiveram, das conclusões, para colocar um pouco, dar um flash, digamos assim, desse momento. Eu acho que é útil para nós pensarmos aqui, não apenas no mundo da ciência, aliás, é uma unanimidade de todos que os conteúdos científicos, né, devam ser disponibilizados gratuitamente pela internet, mas quando se trata do ponto de vista de outros aspectos da cultura escrita, né, principalmente quando se trata de literatura, etc., as questões mudam radicalmente. Né, mudam radicalmente. Então, algumas, por exemplo, uma das consultoras, Milagros del Corral, que é consultora internacional, foi subdiretora de cultura da Unesco, uma pessoa bastante preparada no mundo ibero-americano, não sei se vocês conhecem, ela lançou algumas perguntas, algumas provocações, na verdade. Né? Ela pergunta, por exemplo, ficará confinado o livro a grupos menos favorecidos economicamente e, portanto, alienados das novas tecnologias? Ou, pelo contrário, o salto tecnológico vai se impor para as maiorias, convertendo o livro em um objeto de desejo reservado às elites e aos colecionadores? Ou seja, livros para pobres ou livros para ricos? E a segunda hipótese ela coloca, qual seria então a razão, na segunda hipótese, de nós buscarmos ajudas econômicas e políticas fiscais, governamentais, para uma política de livro da maneira tradicional, se ele vai ficar, ele pode vir a ser um desejo reservado apenas às elites e aos colecionadores. Né? Uma outra questão que ela colocou é se nós estaremos ao ponto de finalmente concluir aquilo que os historiadores do livro da leitura chamam da idade do papel. Né? Estaremos a ponto de concluir a idade do papel que nós temos vivido até agora, impondo-se a eletrônica, os meios eletrônicos, por razões de economia e, ao mesmo tempo, de vantagem ecológica. Né? O século XXI reserva para o patrimônio literário acumulado pela humanidade? Seguirá tendo validez o conceito mesmo de patrimônio num mundo presidido por suportes intangíveis, né, em troca do império, do efêmero? Né? Então, ela coloca também essa questão que sempre perpassa essas discussões, inclusive as discussões acadêmicas a respeito do mundo virtual. E também uma questão que preocupa bastante os especialistas nessa área, sempre discutimos isso, nós assistiremos ao fim das censuras políticas ou o nascimento da censura do mercado? Aumentará o número de bibliotecas ou acabarão as existentes, sendo convertidas essas bibliotecas existentes em parques tecnológicos para jovens e crianças? E, finalmente, ela pergunta se será substituído o direito de autor por outras modalidades de financiamento da criação literária, a publicidade, por exemplo. Né? Então, essas questões perpassaram o seminário, né? E já nas conclusões justamente da mesa sobre criação intelectual, direito de autor e novas tecnologias, há uma pequena síntese, né, desses desafios, né, da indústria editorial nessa área, que as conclusões sugerem. Eles dizem exatamente o seguinte: a criação intelectual, direito de autor e novas tecnologias tem uma relação intrínseca entre esses três temas. Né? E aí fica bastante claro essa posição acumulada, digamos assim, do conceito que os editores, principalmente, e pelo menos parcela de autores, têm em relação a esse tema. Dizem o seguinte: a criação intelectual é a fonte básica da produção editorial. A proteção à criação é o pilar na qual a estrutura econômica da indústria editorial se apoia. E, por sua vez, é a base para que a criatividade se reproduza a si mesma, sob a premissa de reconhecer na figura do autor como o elemento-chave na cadeia de produção do livro, pois, sem dúvida, da sua contribuição depende a existência mesma dos bens culturais. Quer dizer, essa é uma definição bastante clara de como um seminário realizado a semana passada vê exatamente a questão dos direitos autorais até hoje. Essa é uma definição, eu tenho quase 30 anos de edição, é uma definição que a primeira coisa que me contaram, digamos assim, certo? E certamente, se fosse o editor meu avô, seria exatamente a mesma coisa, não é? Então, nós estamos, muito, de maneira bastante recente, né, trabalhando, ao mesmo tempo, com grandes avanços, né, com o site, por exemplo, como você nos demonstrou aqui, e, ao mesmo tempo, trabalhando com uma indústria editorial, com todo um sistema de desenvolvimento da economia do livro e da leitura, trabalhando claramente com esses parâmetros, né, com esses parâmetros onde a questão do autor se coloca como necessário à indústria editorial, não apenas como bem econômico, mas pela própria preservação da qualidade. Né? E isso não é simplesmente um discurso comercial, porque se trabalha com isso de maneira arraigada há muitos anos, né? Muitos anos, e isso se reflete em legislação, né? E etc, etc. E há uma resolução também desse seminário, uma questão que já vem se avolumando no Brasil, na indústria editorial brasileira, no sentido de realmente olhar a lei do livro que você citou, mas talvez olhá-la com um olhar ainda mais restritivo do que está sendo colocado agora, né? Então, há uma, por parte da indústria editorial, pelo menos um temor bastante grande a respeito das tecnologias de informação, de como que elas vão, da maneira como, inclusive, elas estão escapando, né, do controle da legislação nessa ótica histórica já do setor. Né? E a primeira debilidade, digamos assim, que foi o seminário foi nesse método de debilidades, ameaças, fortalezas, etc., tal, e oportunidades, a primeira debilidade, é notório que interessante isso, trabalhar com isso, que é justamente a deficiência legislativa para atender às mudanças que a da tecnologia em relação com o direito de autor. Né? Então, é exatamente, você vê todo um setor que é aquele que mais produz, do ponto de vista industrial, a questão dos bens culturais, a cultura letrada, trabalhar, ter a primeira preocupação com a tecnologia ser justamente em cima dos direitos do autor. Né? Então, é algo que está realmente muito próximo, e se nós não soubermos, principalmente enquanto, no caso, por exemplo, do Plano Nacional do Livro e Leitura, do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação, de órgãos de governo, saber dialogar e chegar a um bom termo com essa discussão, com esse setor, dificilmente nós teremos um desenvolvimento mais acelerado, porque certamente é um setor que se organiza, pode segurar a legislação, etc., etc., etc. Né? Então, praticamente todas as recomendações, as conclusões que esse seminário chegou vão nessa direção. Né? Vão nessa direção. É verdade que, principalmente, aqui não é um caso tão brasileiro, mas é um caso bastante forte na América Latina, principalmente, mas também já começa a se anunciar no Brasil, que é algo que também se confunde com as novas tecnologias e o uso da tecnologia na questão da cultura letrada, que é o problema da pirataria, né, que é algo absolutamente paralelo, né, a esse mundo, mas que é algo muito real para o mundo editorial. Né. Quer dizer, a pirataria é quando, de fato, o livro é produzido em alta escala, em escala industrial. Né, nós temos países da América Latina que, inclusive, têm feira do livro pirata. Né. Então, isso se trata, de fato, de um problema econômico, de distúrbio, né, do setor produtivo, mas que há, inclusive, por isso que o diálogo é muito importante que ele seja realizado, até porque há uma confusão, né? Há uma certa linha divisória que não é muito clara, pelo menos da ótica do setor produtivo, entre aquilo que nós estamos discutindo aqui, uma cultura digital, etc., tal, e esse mundo da pirataria, que é um mundo da marginalidade como qualquer outro. Né? Mas há uma confusão clara, tanto é que discute a questão da legislação para a proteção dos direitos do autor nas tecnologias digitais e, na sequência, falam da pirataria. Enfim, existe uma questão e um campo a ser elucidado que seminários como esse, um diálogo, acredito, mais desenvolvido com o setor possa dar conta desse problema. Enfim, com esses exemplos, eu quis aproveitar meus 15 minutos para dizer a todos também que o trabalho que o Plano Nacional do Livro e Leitura tem feito é justamente não apenas nós trabalharmos com os segmentos governamentais, os segmentos da produção intelectual, da produção científica, das pontas, mas também chegarmos nesses setores onde o trabalho é fundamental para que o nosso objetivo maior, que é a democratização do acesso e o Brasil Leitor, se torne de fato uma política concreta, uma política de Estado para o país. Eu acho que seria uma das questões que foram colocadas, eu não sabia, acho fundamental que a GV já tenha levantado essa discussão sobre a lei do livro, a lei dos direitos autorais, que também aí certamente terá repercussões numa lei do livro que também é omissa em relação a esses pontos, no sentido de nós fazermos, talvez seja o caso de pensar, inclusive com esse plenário, da ideia de pensar um grupo multidisciplinar, para nós discutirmos essa questão da legislação à luz dos desejos e das necessidades, não apenas dos autores, da indústria editorial, mas também dessa democratização do acesso que o Brasil, obviamente, necessita e precisa para o seu crescimento. É basicamente isso que eu queria dizer. Muito obrigado.